As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado 5 e domingo 6 de abril de 2025. A sua safra com tranquilidade é com a Cotriel. 65 anos, a força da União.
A safra chegou e a Cotriel está pronta para receber o seu grão com segurança, agilidade e a confiança de sempre. Aqui você conta com estrutura completa, boa armazenagem, comercialização e toda a tradição de quem há 65 anos está ao lado do produtor rural. Entregue sua safra na Cotriel e garanta mais credibilidade, transparência e o compromisso de uma cooperativa que valoriza sua produção. Cotriel, a força da União.
65 anos, o nosso futuro é feito de história.
Somos feitos de pessoas. Pessoas com histórias, com garra, com coragem e muita visão de futuro. Pessoas que lá em 1959 acreditaram numa oportunidade e viram na cooperação um caminho de crescimento para todos. Hoje, 65 anos depois, o legado dessas pessoas se mantém firme e é passado de geração em geração. Afinal, nosso futuro é feito de histórias, lembranças e novas memórias que seguem sendo escritas. E no fim das contas, o que importa é que com força e união, celebramos o cooperativismo que permanece vivo em nós, motivando a construir um futuro promissor para a nossa gente. Mais que uma cooperativa, somos uma família. Somos a união de cada esforço, de cada sacrifício, de cada conquista. E nossa história continua sendo escrita por todos, associados, colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade.
Uma cooperativa sólida, uma cooperativa próspera e bem-sucedida, composta por associados participativos e atuantes. Nos orgulha podermos olhar para trás e constatar que fomos importantes para o desenvolvimento e o crescimento dos nossos associados, funcionários e a comunidade. Nosso grande compromisso é estar cada vez mais ao lado do nosso associado. Enfrentamos, de 2020 para cá, desafios até então não vividos. Mas este momento trouxe à tona os valores do cooperativismo, a união, a força, a cooperação, e fomos além. Continuamos o nosso plano estratégico de fazer com que a cooperativa continue crescendo e se desenvolvendo. Renegociamos passivos dos nossos associados. Continuamos levando tecnologia, serviços e produtos de qualidade para que o associado pudesse continuar produzindo e tendo resultado nas suas atividades. Então, a nossa gratidão e a nossa alegria em poder chegar até onde estamos, com uma cooperativa cada vez mais moderna, atualizada, inovadora. Porque a Cotriel não nasceu para uma geração, mas nasceu para sempre.
Poderíamos dizer que 65 é muito tempo, mas esse é só o começo. Temos muito a construir, plantar, colher. Cotriel, 65 anos. Nosso futuro é feito de história.
E como destaques do programa deste final de semana, nós teremos os seguintes assuntos. Vamos falar sobre os benefícios da utilização de leveduras em ruminantes, gado de leite e corte. A médica veterinária Luísa Venâncio, da empresa Aleris, explana acerca do assunto. mudanças climáticas devem intensificar a tensão com o solo. A gente vai ouvir o professor Paulo Gubiani, especialista em física do solo pela Universidade Federal de Santa Maria, entrevista que foi cedida pela Rede Técnica Cooperativa, que fala então sobre toda essa questão climática, né? As enchentes do ano passado, o que elas afetaram na questão do solo, e é um assunto muito importante para o nosso produtor associado prestar atenção. Você vai ter as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos o nosso programa, então, vamos destacar as informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Para este final de semana, tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 39,99 kg. Costela minga, R$ 24,99 kg. Carne moída de segunda, R$ 25,99 kg. Lembrando que até o dia 12 de abril, né, nós temos também mais promoções de carne, como espinhaço, suíno Rio do Sol congelado, R$ 8,99 kg. Pernil suíno Rio do Sol congelado, quilo R$ 18,99. Salame Cotriel italiano tipo 1 a vácuo, quilo R$ 49,99. Você confere ainda para o final de semana em termos de ofertas do Hortifruti: abacaxi pérola pequeno, R$ 6,49 unidade; abobrinha longa, R$ 4,99 kg; banana caturra, R$ 6,49 kg; banana prata, R$ 8,99 kg; batata branca ou rosa, o quilo cada uma, R$ 2,99. Também na linha de hortifruti, batata doce rosa, R$ 2,99 kg, beterraba, R$ 13,99 kg, caqui chocolate, R$ 6,29 kg, cebola roxa, R$ 5,49 kg, cenoura, R$ 4,59 kg, cebola em conserva, R$ 1,99 kg, doce abóbora ou figo bandeja, R$ 7,99, goiaba, R$ 6,49 kg, ovos vermelhos, R$ 10,99 a dúzia, kiwi importado, R$ 22,99 kg, laranja importada, R$ 11,99 kg, maçã argentina, R$ 10,99 kg, massa gala graúda, R$ 9,99 kg, melancia, R$ 2,99 kg, melão espanhol, R$ 5,99 kg, melão galha, R$ 8,29 kg, moranga amarela, R$ 1,79 kg, moranga cabotiá, R$ 1,99 kg, pitaia, R$ 7,99 kg, uva sem semente, bandeja de 500 gramas, R$ 10,99, tomate grapê, 180 gramas, R$ 4,99, tâmara bandeja de 200 gramas, R$ 4,39. Tem também até esse final de semana nos supermercados da Cotriel Iogurte LG diversos, cada bandeja R$ 4,49, coxa e sobrecoxa congelada a R$ 10,49 kg, nata R$ 8,49, Eisenbahn puro malte, latão R$ 4,59, filezinho Aurora frango empanado R$ 41,99, leite desnatado semidesnatado R$ 4,79, integral R$ 4,89 litro, linguiça Aurora frango R$ 17,99, peito de frango desfiado temperado R$ 16,99, presunto fatiado cozido R$ 6,99, queijo mussarela fatiado R$ 7,99, hot pot sadia a R$ 7,49, wafer recheado Nestlé Kit Kat R$ 12,99, são as promoções para este final de semana em todos os supermercados da Cotriel. Lembrando que nós temos o encarte quinzenal com mais de 60 ofertas, essas promoções valem até o próximo dia 8 de abril, até a próxima terça-feira. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Acesse seguros.cotriel.com.br, proteção completa e personalizada com a confiança e a proximidade da sua cooperativa. Seguro residencial, de vida, seguro automóvel, seguro maquinário, seguro propriedade e seguro agrícola. Porque escolher Cotriel Seguros, tradição e confiança, mais de 65 anos de credibilidade no mercado, atendimento personalizado, atendimento próximo e focado nas suas necessidades, negociação facilitada, com condições flexíveis e preços competitivos e proximidade. Conhecemos você, estamos sempre ao seu lado. Conheça todas as nossas coberturas em seguros.cotriel.com.br. Mande o WhatsApp para 549-9949-9078. Você quer saber Seguros Cotriel? Pode procurar lá no navegador do seu lá da internet, né? Coloca Seguros Cotriel. Lá você vai acessar o site e tem um formulário que você pode preencher com seus dados e o nosso consultor de seguros entra em contato com você posteriormente, ou já pode chamar direto no WhatsApp 549-9949-9078. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Início do mês imbatível nas lojas de ferragens da Cotriel. Até o dia 17 de abril, tem forno elétrico tamanho família 1800 watts, R$ 664,90. Grill elétrico ou prensa, R$ 219. Motosserra Husqvarna, R$ 979,90. Carregador de bateria Zebu, R$ 449,75. Eletrificador de cerca Zebu, R$ 389,50. Fio eletroplástico para cerca, rolo de 500 metros, R$ 114,90. São as promoções da linha de ferragens. Na linha veterinária, tem Bovigan Seringa Vaca Seca, R$ 23,75. Moxisolve 500ml, R$ 264,90. Ração Pro Cavalo Supra, R$ 82,90, saco de 40 quilos. Probif Proteipec, saco de 30 quilos, R$ 89. Metacan Injetável, R$ 239,90. Triclosil Puron, litro, R$ 149,50. Tiguvon, litro, R$ 194,70. Ganasec, 30ml, R$ 46,90. Fortigal Plus, 50ml, R$ 31,99. Promoções estão na linha veterinária, válidas até o dia 17 de abril. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região. São mais de 20 mil itens, entre rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos, medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venha nos fazer uma visita. As nossas lojas de ferragens, os nossos postos de combustíveis, né, que são os três da Bandeira Ipiranga, que estão em Espumoso na sede, o do Depósito Interior de Espumoso e o de Arroio do Tigre ao lado do Trevo da Cidade, na Bandeira Ipiranga, e o nosso posto de combustíveis da Cotriel de Estrela Velha, na Bandeira BR, estão, a exemplo das nossas unidades de recebimento, com horários especiais de atendimento durante esta safra, se o tempo permite. O tempo está aberto e favorável para a colheita, senão estão nos horários normais que atendem sempre, conforme então já amplamente sabido pelos nossos associados. Então, procure as nossas lojas de ferragens da Cotriel, são 12 lojas, Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Salto do Jacuí, Estrela Velha, Sobradinho, Tuna, Segredo, Arroio do Tigre, Lagoão e também Depósito e Serra dos Engenhos em Espumoso. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor de toda a região. Sua safra merece segurança, credibilidade e agilidade. Produtor, quando chega a hora de entregar a sua soja, escolha quem entende do seu trabalho e valoriza cada saca colhida. Na Cotriel, você tem a tranquilidade de contar com segurança, infraestrutura moderna para receber sua produção com total confiabilidade, credibilidade, mais de 65 anos de história ao lado do produtor rural, agilidade, atendimento eficiente para que você tenha rapidez no recebimento e na comercialização. Colheu, entregue na Cotriel, aqui sua safra está em boas mãos. Cotriel, a força da União. Atenção motoristas, neste momento de safra, redobre a atenção nas rodovias da região, pois é época de grande movimento de colheitadeiras, tratores e caminhões. Reduza a velocidade ao visualizar estes veículos e, se possível, os deixe passar para valorizar ainda mais o nosso produtor. Uma campanha da Cotriel, a força da União. Programa de Fidelidade Produtor é mais, mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Ao adquirir seus produtos, você acumula pontos para trocar por vouchers de 100, 200, 500 e de 1.000 reais que você pode adquirir o que desejar junto à loja de ferragens ou também junto à unidade da Cotriel da sua região no setor de insumos. E ainda pelo prêmio que você desejar de acordo com o número de pontos que você tiver alcançado. Então tem muitos prêmios, o pessoal gosta muito de air fryer, de televisão, mas tem muitos outros prêmios de acordo então com a questão então de pontos que você tiver acumulado. Agora no Produtor é Mais você também pode colocar anúncios de compra e venda. Faça a descrição completa com o número de telefone e a foto do que você quer vender. Pronto, está lá na linha classificados do Produtor é Mais, no nosso aplicativo, a possibilidade de você então comercializar os seus produtos então que tem lá na sua propriedade. Programa de Fidelidade Produtor é Mais da Cotriel é o maior programa de fidelidade do Agro Gaúcho. Olha, ainda mais, depois desta chuva da semana da região, fique atento a lugares de água parada na sua residência na cidade e no interior ou no seu estabelecimento comercial. Descarte objetos velhos, limpe a calha, a caixa d'água e limpe seu pátio, pois dengue mata. Esse combate se faz em todos os dias do ano. Uma campanha da Cotriel. Facilite o troco, traga suas moedas para circular na cooperativa. Suas moedas são muito importantes para nós. O Viveiro de Mudas da Cotriel informa que tem a pronta entrega diversas variedades de plantas, hortaliças e flores da estação. WhatsApp para encomendas é o 54-3383-3550. Em breve, novidades no Viveiro de Mudas da Cotriel. Toca do moletom é no Magazine Cotriel de Espumoso. Moletons a partir de R$ 89,99. Todo moletom com 25% de desconto à vista e toda loja em 10 vezes sem juros. Essa campanha é válida até o dia 19 de abril. Vou repetir, tão bom que tá o preço, hein? Moletons a partir de R$ 89,99. Todo moletom com 25% de desconto à vista e a loja toda em 10 vezes sem nada de juros. Essa campanha da Toca do Moletom é até o dia 19 de abril, presente de Páscoa para você, então, e para aquela pessoa especial, é no Magazine Cotriel e anexo ao Supermercado Sede, em Espumoso. Bem, amigos, e a partir de agora, aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos destacar os principais fatos da semana, ou a semana na Cotriel. Todas estas informações estão lá no site www.cotriel.com.br, no nosso feed de notícias do Facebook, Cotriel Cooperativa Tritícola de Espumoso, também no Instagram, arroba Cotriel2, em nosso canal no YouTube, Cotriel Cooperativa Tritícola de Espumoso. Inscreva-se e ative as notificações e fique sabendo do que está acontecendo na sua cooperativa. Cotriel realizou mais uma campanha de vacinação contra a gripe. Na última quarta-feira 2, a Cotriel, através dos setores de Medicina e Segurança do Trabalho, realizou vacinação contra a gripe. Foram imunizadas 380 pessoas entre colaboradores dos setores considerados de risco das unidades da sede, Salto do Jacuí, Alto Alegre, Depósito, Campos Borges, Estrela Velha, Pontão do Mutiá, Serra dos Engenhos, Arroio do Tigre e Sobradinho. Todos os funcionários que trabalham em serviços essenciais foram contemplados. A vacina também foi realizada para dependentes. A campanha já é desenvolvida há vários anos na cooperativa e vem contribuindo para reduzir os problemas relacionados à doença. A vacina disponibilizada é a quadrivalente, composta por 4 cepas do vírus influenza, os mesmos 3 presentes na trivalente, AH1N1, AH3N2, B Victoria e mais o vírus B e a Magata. Então, a vacinação contra a gripe, mais uma vez realizada para 380 pessoas, entre colaboradores e também dependentes da sede e também das unidades da cooperativa. Vamos falar agora de um assunto muito importante, que é a questão das mudanças climáticas, físicas do solo e a produtividade agrícola. A agricultura tem sido um pilar fundamental da economia global, mas o cenário climático atual exige uma reflexão aprofundada sobre como as mudanças climáticas afetam a produtividade do setor. Essa entrevista foi feita pela Rede Técnica Cooperativa, quando foi debatido o assunto com o professor Paulo Gubiani, especialista em Física do Solo da Universidade Federal de Santa Maria, e o doutor Gilmar Coraça, gerente de pesquisa da Rede Técnica Cooperativa e da CCGL. O doutor Gilmar ressaltou a importância de entender o que está ocorrendo no cenário climático atual e o impacto direto na agricultura. Também disse que a temperatura do planeta tem aumentado e, com isso, os padrões climáticos, como furacões, enchentes e secas, têm se tornado mais frequentes e intensos. Essas alterações não afetam apenas o meio ambiente, mas também a produtividade das culturas agrícolas, conforme enumerou Gilmar em áudio, então, que foi gentilmente cedido pela Rede Técnica Cooperativa, e nós, então, a partir de agora, reproduzimos uma parte do que disse o doutor Gilmar Coraça da CCGL. Já o professor Paulo Gubiani complementou afirmando que o aumento das temperaturas, além de ser um fator evidente nas mudanças climáticas, contribui para um desequilíbrio nos padrões climáticos regionais, que gera eventos climáticos mais extremos, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que enfrentou recentemente uma grande enchente e relatou o impacto negativo de estiagens prolongadas em várias regiões do país, que comprometem a produção agrícola. Ambos especialistas concordam que as previsões indicam que esses eventos climáticos tendem a se intensificar nos próximos anos. Vamos ouvir o que fala, então, acerca destes eventos climáticos o professor Paulo Gubiani, da Universidade Federal de Santa Maria.
A gente vem recebendo essas informações ao longo já de vários anos, né? De que está acontecendo a mudança climática, de que a temperatura do planeta está aumentando e, por conta disso, os padrões climáticos, eles vêm se alterando ao longo do tempo nas diversas regiões do globo terrestre, né? E o que essas mudanças elas significam? Elas significam picos, né, eventos extremos, dos diferentes eventos climáticos, furacões, enchentes, ondas de temperatura que provocam queimadas, que provocam enchentes e assim por diante. E isso se reflete numa degradação ambiental nos diversos componentes do ambiente, e o solo, sendo um deles, também sofre degradações, né, impactos negativos importantes. Então, A sociedade como um todo já vem enfrentando esses problemas, a gente vê nos noticiários em diversos lugares do mundo, a gente presenciou isso recentemente aqui no Rio Grande do Sul, né? Um impacto severo por conta de uma grande enchente, e ao longo desses últimos anos a gente vem enfrentando também, né, estiagens fortes, já consideradas secas em alguns casos, que vem prejudicando bastante a agricultura. E tudo indica, os especialistas indicam que essa situação ela tende a piorar. Então a previsão, né, o prognóstico é que haja uma piora, ou seja, nós enfrentaremos no futuro enchentes, não conseguimos, né, os pesquisadores não conseguem afirmar isso, se enchentes da magnitude a que tivemos agora recentemente, mas com uma frequência maior. Enchentes mais recorrentes e também escassez de água, né, recorrente, com mais frequência, e espera-se que a escassez de água aconteça com uma intensidade maior. Então, a agricultura vai passar por isso ao longo das próximas décadas, né? Esperamos que o movimento mundial consiga desacelerar isso e talvez num futuro mais distante, né, reverter, mas até lá vai demorar tempo e a gente vai ter que se adaptar, vai ter que levar em conta isso e vai ter que usar os recursos que a gente tiver em todos os setores, e a agricultura com certeza também, para pelo menos se adaptar e tentar mitigar esses impactos, e pensando num futuro distante que a situação consiga ir se revertendo aos poucos. Uhum. Então temos desafios imensos pela frente.
Outro ponto trazido pelo professor Paulo Gubiani na Universidade de Santa Maria é acerca da importância de cobrir o solo com vegetação, resíduos vegetais, o que ajuda a proteger a camada superficial do solo da ação direta das gotas de chuva, evitando a dispersão de partículas e a diminuição da porosidade. Essas práticas, segundo o professor, podem reduzir significativamente o impacto das chuvas intensas e melhorar a qualidade do solo a longo prazo.
Então, manter a superfície do solo protegida, ou seja, coberta com plantas ou seus resíduos, é indispensável para que aquela porção superficial do solo, a camada superficial, continue porosa. Uhum. Não só por isso, a cobertura do solo morta ou viva, ela também dificulta o fluxo da água na superfície do solo. E isso é tão mais importante quanto mais declivosa for a paisagem. Uhum. Então, tem um outro fator, que é o da paisagem, né, que determina quão fácil ou difícil é para a água escoar sobre a superfície do solo.
Escoamento e velocidade.
Exatamente, né? Exatamente. E se a gente pôr em prática, por exemplo, os princípios básicos de conservação do solo, ou seja, manter a superfície do solo coberta, aumentar o teor de matéria orgânica no solo para que melhore a estruturação, melhore a sua porosidade, maximizar a infiltração, que é o resultado desses uhum. fatores, e temos também que levar em conta que, em muitos casos, né, dependendo das situações de paisagem, sobretudo nas declivosas e de solos rasos, que não é possível evitar o escoamento sem uma prática de contenção, porque vai sobrar chuva na superfície do solo, sobretudo nas áreas mais declivosas, de solos mais rasos e naqueles que têm problemas estruturais internos do perfil, que por falta de matéria orgânica, por falta de atividade biológica, de rotação de cultura e talvez por excesso de tráfego de máquina. Então, os especialistas de hidrologia e que estudam um pouco mais hidrologia em áreas agrícolas, eles sempre enfatizam que a prática mecânica de contenção, seja ela mecânica ou biológica, uhum. ou outras estratégias, né, de contenção da água na superfície do solo, é indispensável para pôr em prática, em ação, qualquer programa de conservação do solo nos nos ambientes agrícolas.
Esse último testemunhal do professor Paulo Gubiani, da Universidade Federal de Santa Maria, destaca que o solo tem uma capacidade natural para armazenar água que pode ser utilizada pelas plantas. No entanto, nem toda a água presente no solo está disponível para as plantas. Quando o solo está saturado, a planta não consegue absorver essa água de imediato e ela se perde com a drenagem. A água efetivamente disponível para as plantas, portanto, é a que permanece após a drenagem e é fundamental que essa água esteja localizada em poros que as raízes possam acessar. A quantidade de água disponível varia dependendo da textura do solo. Solos mais argilosos podem armazenar de 1,2 a 1,3 milímetros de água por centímetro do solo, enquanto solos arenosos armazenam apenas de 0,5 a 0,7 milímetros por centímetro, conforme considera o professor Paulo Gubiani, da Universidade de Santa Maria, ele que é especialista em física do solo, em podcast, então, da Rede Técnica Cooperativa, que a gente então reproduz mais esse último testemunhal do Dr. Paulo a partir de agora.
Por mais que a gente melhore a estrutura do solo, melhore o seu sistema poroso, maximize a infiltração, existe uma capacidade de estocar água dentro do solo.
Exato.
Depois que essa capacidade estiver preenchida, é mesmo a gente imaginar o solo como um copo. É claro que o fundo do copo é totalmente impermeabilizado, no solo é um pouco diferente, porque o solo está assentado no substrato rochoso. Esse substrato rochoso tem a sua permeabilidade, mas que pode ser uma permeabilidade grande em substratos rochosos bem fraturados, uhum. Ou, por exemplo, substrato rochoso arenito, mas quando vai para substratos rochosos pouco fraturados ou pouco permeáveis, como, por exemplo, pouco permeável como o granito, como o siltito, como o argilito, depois que encheu o solo, ele funciona mais ou menos como um copo de água cheio. Você botar mais água ali, vai acontecer o quê?
Transbordar.
Vai derramar. Então, é preciso ter práticas de contenção de água na superfície, é preciso ter práticas que retardem esse deslocamento da água na superfície, uhum. Porque num evento de chuva como foi esse último, não há solo suficiente, não há capacidade de armazenamento suficiente para que, por mais otimizada que for a infiltração, uhum. acomodar toda essa água dentro do solo. Ela vai escoar. E nós tivemos a infelicidade ainda dos principais picos de chuva acontecerem após alguns anteriores, né, e o solo já estava saturado, e, ou seja, nós percebemos claramente que escoa. Eu sempre gosto de pensar sobre levar em conta três aspectos para pensar nesse assunto de armazenamento e disponibilidade de água para as plantas, né? Super importante em qualquer situação meteorológica ao longo do ciclo, mas sobretudo naquelas de falta de chuva. Então, eu acho que é importante pensar o seguinte: o solo tem a sua capacidade quase que intrínseca, pouco alterada ou um pouco sensível ao manejo, de armazenar água que a gente considera disponível para as plantas.
Uhum.
Um conceito clássico na literatura que é água disponível para as plantas. Não é toda a água que está dentro do solo ou que vai para dentro do solo que vai ser utilizada pelas plantas. Uhum. Um solo saturado, poucos dias depois ele perde bastante da sua água porque ele não tem capacidade de reter. A planta não usa essa água porque não tem tempo de usar, é 2, 3 dias essa água drenou, saiu do solo. Então, a partir daí, vamos dizer, dessa água que permanece no solo após a drenagem, a planta começa a utilizar, ou é a água principal que a planta utiliza, mas ela não seca o solo, ela morre antes, porque tem uma quantidade de água no solo que é fortemente retida e que a planta não consegue absorver. Então, existe um intervalo, né, dentro do armazenamento total de água no solo, que é um intervalo chamado de água disponível para as plantas. Uhum. Bom, a gente pode expressar esse valor em centímetro cúbico por centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo, ou a gente pode expressar também em milímetros de água por centímetro de solo, que eu acho que parece, uhum, ser uma informação mais fácil de ser percebida.
Muito bem, esse então, doutor Paulo Gubiani, especialista em física do solo da Universidade Federal de Santa Maria. Esses áudios, então, foram cedidos pela Rede Técnica Cooperativa. Está lá no canal do YouTube da Rede Técnica Cooperativa, essa questão das mudanças climáticas, física do solo e produtividade agrícola, entrevista realizada, então, pela equipe de marketing da Rede Técnica Cooperativa da CCGL, e a gente resumiu os principais pontos sobre essa questão do solo, que é tão importante e que vai merecer, deve merecer, muita atenção do nosso produtor associado, principalmente depois do cenário climático que nós tivemos no ano passado, também esse cenário, mais uma vez, de falta de chuvas que nós enfrentamos para esta safra de soja 2025. Ainda falando então da reunião do Conselho Técnico de Leite da CCGL realizada no último dia 27 de março e que foi sediada pela Cotriel, o conselho então, que é composto por 13 cooperativas associadas e tem o objetivo de analisar e discutir ações técnicas inovadoras relacionadas à produção do leite, o gestor do Departamento de Produção Animal da cooperativa, Jefferson Camargo Queira, destacou o desafio constante da área animal da cooperativa em fomentar cada vez mais as produtividades das propriedades de leite, uma vez que o número de produtores ele diminuiu, mas a média de produtividade de leite aumenta significativamente.
Nós temos hoje um corpo técnico, né, da área veterinária, vamos dizer assim, da área animal, que está dividida. Nós temos dois ou três colegas que só fazem fomento, fazem clínica também, mas estão mais direcionados ao fomento às propriedades. A gente sabe que a tecnologia hoje, Roger, ela vem crescendo de uma forma bem mais acelerada, né? E a gente tem que andar junto, vamos dizer assim, você tem que andar junto com a evolução. Então hoje nós temos a disponibilidade dos veterinários, né? Cada veterinário possui um ultrassom, eles têm as propriedades que eles assistem, havendo necessidade de cursos de gestão, treinamentos na parte de nutrição. Então a nossa equipe é qualificada, eu posso afirmar o produtor, fique tranquilo que a nossa equipe técnica de veterinários ela é qualificada e preparada como as demais para atender a necessidade dos nossos produtores. A gente sabe que os produtores hoje, as médias de produção, as propriedades, elas estão menores, mas com maiores produtividades. Uma vez se falava em animais produzindo 15, 20 litros de leite, hoje você fala em propriedades com média acima de 40. Então tem animais que atingem 50, 55, 70, 80 litros. Há visto que tem propriedades que fazem média ano 38, 40 litros média ano. Então é animais que tem genética para isso. E para isso precisa ser uma assistência diferenciada, né? É importante falar também que nós discutimos no conselho o quanto atividade leite deixa dentro da propriedade. Isso é um assunto que a gente discutiu. Tem números ali de produtores daqui de Espumoso, da região de Alto Alegre, de outras cooperativas, nós discutimos ali no conselho, o quanto que a atividade deixa dentro da propriedade. Quantas vezes mais a atividade entrega por hectare. E existe um número que você deve levar em consideração, que são tantos mil litros de leite hectare ano. Multiplica tantos mil litros de hectare ano que você produziu de leite com margem de 20%, 25%, 30%, e aí você transforma isso para você ver quanto que ela entrega por mês para a tua propriedade. Sem considerar o seguinte, que nós estamos falando que nós viemos de 2, 3, 4 anos de problemas de estiagem e produtores muitas vezes que não tem outra renda que não seja o leite. Você imagina sem o leite na atividade, sem o leite, desculpe, na propriedade. Então a gente tem que levar em consideração o quanto essa atividade ela é importante, ela é rentável, a gente sabe disso, não estou aqui falando números aleatórios, o quanto essa atividade entrega por ano, por mês, para o produtor. Para fazer parte dessa cadeia, a gente sabe que isso aí é importante, que lá na frente o produtor defende, muitas vezes, sem considerar assim, ó, o dia a dia da propriedade, defende o estudo do filho, defende quantas coisas. Então a gente traz essa preocupação de quanto mais tecnificar, quanto mais o produtor for profissional, mais vai sobrar para ele no final do mês.
Qual o principal desafio que você entende dessa questão da atividade leiteira, além de tudo que tu enumeraste agora e a dependência, né, e a importância que tem de representatividade de renda financeira para o produtor? Aqui é a questão da sucessão, da manutenção, porque a gente sabe que por N motivos, que todo mundo sabe, se diminuiu muito o número de produtores nos últimos anos. Alguns voltaram, outros não persistem. A questão é congregar novas pessoas, ou jovens se interessar, a questão da sucessão, é tudo isso que eu mencionei ou tem mais ainda que preocupa muito a área animal da cooperativa?
Olha, Roger, a gente conversando com os demais colegas das outras cooperativas, o problema aqui ele é um problema de todos os departamentos, é uma preocupação, vamos dizer assim, de todos os departamentos de outras cooperativas, e é um problema assim, ó, a nível de Brasil, a nível de mundo, é a mão de obra. Né? Hoje se fala em mão de obra, você não consegue mão de obra muitas vezes nem para uma atividade que seja durante a semana. Então, a associação familiar realmente ela é desafiadora, é preocupante, né? Mas, além disso, também a questão de mão de obra. Porque muitas vezes você tem uma associação e precisa dar a folga para aquele pessoal que está na sua casa, precisa dar a folga, fazer um roteiro, dar as férias e não consegue mão de obra. Então, muitas propriedades hoje estão se tecnificando, voltando para sistemas mais, vamos dizer assim, mais tecnificados, um pouco investindo na atividade, justamente para não desistir da atividade por questão de mão de obra.
E nós temos aí, né, Jefferson, a inteligência artificial a favor das pessoas, a robotização a favor das pessoas. A gente acredita aí que nos próximos anos nós vamos ter um ciclo novamente, né, de, como você falou, não tem mão de obra mais para muitas atividades, inclusive até para a própria atividade de colheita aí, que a gente vê muitos associados, né, nos relatando, né. Nós acreditamos que nos próximos anos o pessoal vai entender que o leite é uma atividade que, como tu disseste lá atrás, gera uma rentabilidade, que é garantida aquele salário, e vai entender que pode retornar à atividade com a sua área e colocando aí, automatizando principalmente, né?
Ah, sem dúvida. Você sabe que muitos produtores hoje, eles estão buscando essa tecnologia, buscando informações fora, justamente porque estão prevendo isso aí lá na frente. Então, para ele não perder o que ele está investindo hoje, vamos dizer assim, dar uma sucessão no seu trabalho, ele já está pensando lá na frente um investimento maior. Vamos fazer pensar assim, ó, hoje alguns produtores estão buscando confinar o rebanho. A gente sabe que para isso é uma tecnologia, a gente sabe que para isso ele tem que ter uma média mais alta, não adianta ele confinar o gado com 20, 25 litros de média, ele precisa pensar em 35, 40, de 30 para cima. Entende? Dependendo do investimento que ele vai ter. Então, para isso, ele já sabe que ele vai ter uma programação de 8, 10, 15, 20 anos. Então, também é uma tecnologia que o pessoal está buscando. É uma forma assim, ó, de agregar valor em volume. Então, pensando naquela pergunta que você me fizeste, o produtor tá ciente disso, que com o tempo ele vai ter que buscar tecnologia, vai ter que buscar investimento para dar persistência no seu trabalho, no seu negócio.
Esse é o gestor do Departamento de Produção Animal da Cooperativa, Jefferson Camargo Keller, falando então dos desafios da área animal da cooperativa em termos de continuar fomentando o produtor de leite no campo. Bem, amigos, e assim nós finalizamos a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, a gente vai ouvir então um assunto importante acerca da utilização de leveduras em ruminantes, gado de leite e corte. Assunto que a gente vai abordar com a médica veterinária Luísa Venâncio, da empresa Aleris, da Saúde Animal, que esteve então palestrando recentemente para a área animal da cooperativa, dessas leveduras, né, que são muito conhecidas na saúde humana, né, na utilização da alimentação humana, mas também são largamente utilizadas então para a saúde, para a alimentação animal, né? Um instante só, depois do intervalo comercial.
A safra chegou e a Cotriel está pronta para receber o seu grão com segurança, agilidade e a confiança de sempre. Aqui você conta com estrutura completa, boa armazenagem, comercialização e toda a tradição de quem há 65 anos está ao lado do produtor rural. Entregue sua safra na Cotriel e garanta mais credibilidade, transparência e o compromisso de uma cooperativa que valoriza sua produção. Cotriel, a força da União.
O trabalho no campo pode ter muitos desafios. A estiagem que ameaça a colheita, as fortes chuvas que afetam a terra fértil. Tudo isso deixa o produtor rural inseguro e preocupado com o futuro. A Cotriel está ao lado do produtor e preocupada em oferecer alternativas para enfrentar imprevistos e manter tudo aquilo que importa seguro. Apresentamos a Cotriel Seguros. A confiança e a parceria da cooperativa que está ao seu lado há 65 anos, agora também para proteger sua família, seu lar, seu veículo e, principalmente, sua lavoura, máquinas e propriedade. conte com a Cotriel Seguros. Nosso objetivo é dar a segurança que o produtor precisa para continuar investindo na lavoura. Na Cotriel Seguros, estaremos sempre unindo forças para proteger o que é seu, de forma completa e personalizada. Tão importante quanto plantar, proteger. Conte com a Cotriel Seguros.
Postos de combustíveis Cotriel em Espumoso e no depósito Bandeira Ipiranga. Em anexo, loja de conveniência e TRR com entrega de óleo diesel na lavoura. Gasolina certificada Ipiranga com selo de qualidade. O melhor atendimento com agilidade. Troca de óleo, filtros e lubrificantes para carros, caminhonetes e caminhões com ampla pista e a qualidade que você conhece. Posto de combustíveis Cotriel de Espumoso na saída para a Soledade e no depósito junto à unidade de recebimento da Cotriel. Bandeira Ipiranga.
A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. Na entrevista técnica da semana, a gente vai falar então sobre essa questão da cultura da levedura em ruminantes, gado de leite e corte, que foi um assunto na última semana abordado pela Aleris Saúde Animal, com a sua representante, Luísa da Costa Venâncio. Luísa, que é médica veterinária, tem conhecimento dessa questão dessa parte de leveduras, que são muito mais conhecidas pela questão da alimentação de saúde humana, mas que estão começando a ser mais utilizadas em ampla escala para a saúde animal. Bom, Luísa, apresente a empresa Aleris, né, Saúde Animal, e também fale sobre essa questão da levedura em ruminantes. Saudação, obrigado por ter aceito o nosso convite, Luísa.
Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Cotriel e ao Roger pela disponibilidade de nós estarmos fazendo esse bate-papo. A Aleris, ela é uma empresa que foi fundada no interior de São Paulo, em Jundiaí, em 2012. Ela é uma empresa jovem no mercado, porém ela tem muita experiência. Nós temos atuação tanto nacional quanto mundial. A gente trabalha com produtos à base de levedura, para ruminantes, monogástricos, para pet e para a parte de peixes. Então, o que são as leveduras, né? Como que a gente pode falar das leveduras? As leveduras, elas são fungos, que a gente caracteriza como por serem organismos eucarióticos, tá? Unicelulares, eles existem no solo, no ar, em plantas, frutos e alimentos, e eles possuem parede celular, citoplasma e núcleo. E o micro-organismo mais utilizado e mais conhecido é a Saccharomyces cerevisiae. Ela é muito utilizada na produção de bebidas alcoólicas e na produção de fermento para panificação. Bom, nos últimos 20 anos, ela tem sido utilizada mais ainda, principalmente na nutrição animal, devido a essa nossa maior produção de biocombustíveis como o etanol. Então, isso torna uma grande oportunidade e é uma importante fonte de nutrientes para a alimentação animal. Como eu disse anteriormente, né, ela vai possuir uma parede celular, tá, que ela é rica em mananoligosacarídeos, que a gente chama de MOS, e beta-glucanos, que esses dois componentes vão auxiliar bastante no sistema imune, no sistema imunológico dos animais. Também ela possui citoplasma, que ele é rico em vitaminas do complexo B, possui proteínas, aminoácidos e um núcleo. Essas são as características principais das leveduras, né, em relação ao seu formato. Existem três formas diferentes que a gente pode obter a levedura para a nutrição animal. Então, a gente tem as leveduras primárias ou de panificação, as leveduras de fermentação de cerveja, ou então as leveduras de fermentação que a gente obtém da produção de etanol, seja quando a gente utiliza o milho como substrato ou a cana-de-açúcar. Quando a gente fala de levedura para panificação, o nosso objetivo é a multiplicação celular. Então, a gente quer que seja direcionado para maior produção e desenvolvimento da levedura. E quando a gente fala de leveduras para produção de cerveja ou de etanol, o objetivo é que essas células produzam o etanol. E é um processo de fermentação completamente diferente, porque assim, a gente precisa de uma cepa que seja mais resistente a esse meio, que tem um alto teor alcoólico, e que ela também consiga ter essa capacidade de produzir etanol. Independente se o substrato for o milho, a cana-de-açúcar, ou quando a gente fala de cerveja, o lúpulo. E assim, as diferenças entre esses processos de fabricação, elas vão impactar diretamente na composição e no objetivo do uso dessa levedura. Então, assim, além de ser os diferentes tipos de fermentação e as diferentes formas de você obter essa levedura, existem as próprias variáveis dentro, né, do processo fermentativo, que elas devem ser consideradas, porque elas vão impactar no processo, no, na qualidade do produto final. E isso é um aspecto muito importante, porque é muito relevante quando a levedura ela deixa de ser um subproduto da indústria e ela passa a ser um importante ingrediente para a alimentação animal. Então, é muito importante a gente tentar entender e entender o processo que a gente obtém essa levedura para que ela seja direcionada para a alimentação animal.
Bom, Luísa, a gente, né, lendo e tomando conhecimento acerca desse assunto, né, a gente conhece, como tu falaste agora, né, as leveduras mais nessa questão, principalmente da alimentação humana, né, ou na utilização de produtos, como a questão da panificação, da própria questão da cerveja, como uma das integrantes, inclusive, dessa bebida. Mas os benefícios das leveduras são muito bons para os animais, né? Uma que me chamou muita atenção, né, é a questão da saúde animal. E, evidentemente, da produtividade. Nos comente, então, acerca destes benefícios da utilização das leveduras para os animais, falando aqui gado de leite e de corte.
Sim, bem como você falou, os benefícios que eu vou trazer aqui é em relação aos bovinos de corte, aos bovinos de leite. E quando a gente fala de desempenho produtivo, segundo a literatura e alguns dos nossos trabalhos que eu vou citar posteriormente, a gente tem uma maior produção de leite, uma maior produção de gordura, proteína e sólidos totais. Isso é muito importante para o produtor, tanto quando ele vai ser pago pela qualidade do leite ou pela quantidade, pela produção de leite produzido por essas vacas. E quando a gente está falando de bovinos de corte, a gente busca e tem um maior ganho de peso, uma melhor digestibilidade da matéria seca, que seria uma melhor digestibilidade da dieta. E quando você tem um alimento mais digestível, isso vai acarretar no melhor ganho de peso desses animais. E a gente vai ter um maior acabamento de carcaça e uma qualidade melhor dessa carcaça. Em relação aos benefícios ao sistema imunológico, a gente tem uma maior proteção do epitélio ruminal e intestinal. A gente também tem uma menor incidência de corrimento nasal nos animais e a gente, consequentemente, vai ter uma menor incidência de lesões pulmonares. Então, as leveduras, elas não são utilizadas na nutrição animal somente pelo desempenho, mas eles são produtos naturais, uma base natural e que traz muito uma melhora no estado imunológico dos animais, porque a gente não consegue ter um desempenho produtivo sem que a gente tenha uma saúde desses animais, seja uma saúde ruminal, uma saúde intestinal, até em relação ao sistema respiratório. Então, se os animais eles têm saúde, eles vão conseguir desempenhar melhor. Então, não é um produto somente visando desempenho, ganho dos animais, mas é um produto que visa muito o estado imunológico dos animais, o estado imunológico melhor.
Bom, estamos conversando com Luísa da Costa Venâncio, né, que é médica veterinária e promotora de vendas da Lery Saúde Animal de São Paulo. Outra questão das leveduras, né, Luísa, que elas promovem um processo de fermentação ruminal. Nos fala, então, dessas vantagens desse processo, que entre essas promove aumento na digestão de fibras nos animais, que é fundamental para gerar uma melhor produtividade também nos animais, que é o que se espera quando você implementa uma alimentação, né, principalmente a questão da ração, com esta substância.
Exatamente. As leveduras, elas participam do processo fermentativo ruminal e elas vão promover uma maior estabilidade desse pH ruminal, o que é muito importante quando a gente quer prevenir distúrbios metabólicos e quando você previne esses distúrbios, os animais conseguem melhorar esse desempenho. Em relação à pergunta do Roger, em relação a melhorar a digestibilidade da matéria seca, da dieta ou da fibra de detergente neutro, que eu vou falar posteriormente, um dos nossos produtos da linha da Leris, que é da linha Ruminantes, ele tem essas características, que é melhorar a digestibilidade da matéria seca e da fibra de detergente neutro, que é a cultura de levedura. De que forma que essa cultura de levedura vai fazer isso? A cultura de levedura, ela estimula bactérias que utilizam ácido lático. O ácido lático, ele é um ácido que rebaixa esse pH ruminal e a gente tem que ter o um melhor controle desse pH ruminal para que esses animais não tenham distúrbios metabólicos. Então, ele vai estimular bactérias específicas que vão conseguir aumentar esse pH ruminal, deixar esse pH ruminal mais estável, mais saudável, e assim eu consigo estimular bactérias celulolíticas ou fibrolíticas, e aí, consequentemente, eu tenho uma melhor digestibilidade da matéria seca, uma melhor digestibilidade do alimento e também da fibra em detergente neutro. E isso vai acarretar numa maior produção de alguns ácidos graxos de cadeia curta, como, por exemplo, o ácido acético, o ácido propiônico e o ácido butírico. Em relação ao ácido acético, ele vai estimular a melhora da produção de gordura e a melhor produção de acabamento de carcaça, e o ácido propiônico, uma maior produção de leite e uma melhor produção de melhor ganho de peso desses animais.
Bom,
Então, é um dos nossos produtos é um dos nossos produtos da nossa linha e ele tem essas características.
Luísa, sobre a questão da produção leiteira, né, que é também um dos alvos aqui da nossa região, né, mas nossa região se destaca pelo rebanho leiteiro, né, comenta os principais resultados em termos de aumento da produção por animal dia, bem como a geração de gordura, proteína e sólidos, que é tão fundamental para uma melhor produtividade do leite dos animais, no caso do gado de leite.
Nós realizamos um trabalho em 2022 em parceria e sobre a coordenação da professora doutora Maximiliane Zambon, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que é a UniOeste, que fica em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná, e a gente conseguiu avaliar a cultura de levedura em relação à produção de leite, à gordura, à proteína e aos sólidos totais. E quando a gente comparou a cultura de levedura em relação a um grupo controle que não recebeu cultura de levedura, a gente obteve resultados superiores, tanto para a produção, a gente teve uma maior produção de leite, uma maior produção de gordura, uma maior produção de proteína e de sólidos totais para os animais.
Bom, depois dos animais de leite, Luísa, quais os resultados das leveduras para os bovinos de corte?
Nós realizamos um trabalho em parceria e sobre a coordenação do professor Dr. Mikael Neumann, na Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, que fica sediada em Guarapuava, no Paraná, em 2020. E quando a gente avaliou a cultura de levedura em relação a um grupo controle, a gente teve um maior ganho de peso dos animais, a gente teve uma melhora na digestibilidade da matéria seca, uma melhor digestibilidade do alimento. E a gente também obteve um maior acabamento de carcaça em relação ao grupo controle. Esse acabamento de carcaça, é muito importante para o produtor quando chega no final, no frigorífico, a forma que ele vai ser pago, por isso. E não somente o um acabamento de carcaça, mas a gente tem uma homogeneidade na gordura que se coloca nessa carcaça, em relação também a peso de carcaça, e esse produtor vai ser beneficiado com esses resultados. Então, a gente trabalhando com uma cultura de levedura, com um produto Aleris, a gente obtém esses resultados, que no final, lá no frigorífico, isso vai ser muito benéfico para o produtor. Assim como a gente trabalha no leite, seja quando o produtor ele é pago pela qualidade do leite, pela quantidade de gordura ou de sólidos, ou pela quantidade que seria a produção de leite.
Luísa, para finalizar, né, mais alguma outra questão a considerar sobre essa questão de leveduras, né? Também fala um pouco da parceria da Aleris com a Cotriel, né? Porque são duas empresas muito importantes, a Cotriel com 65 anos de história, né, e com uma linha de rações, e como você pode detectar aí na fábrica de rações, principalmente, é uma tecnologia, é uma seriedade, né? E a Aleris também é uma empresa que é muito conceituada e desenvolveu um produto que foi implementado nas rações e que está proporcionando bons resultados para os produtores de gado de leite e corte da nossa região, que estão utilizando as leveduras contidas nas rações da linha Animax da cooperativa.
Nós, da Leris, nós estamos muito felizes com essa parceria com a Cotriel, assim como o Roger falou e como eu consegui ver durante o treinamento, a Cotriel, ela é uma cooperativa bastante especializada em qualidade e entregar uma qualidade para o produtor. Então, nós estamos muito contentes com essa parceria. A gente através do treinamento, através dessa entrevista, através do nosso bate-papo, reforçar, aumentar, afirmar melhor ainda a nossa parceria, e a gente espera que ela se perpetue por muitos anos. E nós, da Leris, gostaríamos de deixar aqui o nosso agradecimento, né, pela recepção, tanto semana passada no treinamento, quanto hoje, durante essa entrevista com o Roger, e dizer que nós estamos aqui para ajudá-los. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, nós estamos aqui para ajudar tanto os cooperados, os associados da Cotriel.
Muito bem,
Obrigada.
quero agradecer então a Luísa da Costa Venâncio, que é médica veterinária e promotora de vendas da Leris Saúde Animal de São Paulo, falando sobre o assunto leveduras, a utilização da parede e cultura da levedura em ruminantes, gado direito e corte. A Leris, então, que é uma empresa importante, conceituada, como a Luísa disse lá no início, né? Uma empresa que é no interior de São Paulo e que coloca, então, esses produtos, as leveduras, né? Que são conhecidas mais na alimentação humana, na questão leveduras na panificação e também na levedura de uma das bebidas mais consumidas pelo brasileiro, que é a cerveja, e que chegam também, né? Há mais de 20 anos, como a Luísa disse, estão presentes, então, na alimentação animal e também na linha de rações da linha Animax Cotrial, tanto para gado direito e corte. Então você está, amigo produtor, produtora da região, ao colocar, implementar essa alimentação para o animal, está proporcionando também mais qualidade em termos de saúde e produtividade, quanto à questão dos sólidos e principalmente também para o gado de corte, a questão da gordura e é o melhor rendimento para os animais. É a nossa entrevista técnica da semana.
E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, dia 7, Olegário Silveira, Gessi de Moraes Ferreira, Manuel Telmo de Azevedo, Reinaldo Klein, Eleni Machado Silveira, Dorvalino da Silveira, Roque Fernandes dos Santos, Elias e Castro, Gilmar Antônio dos Santos, Laércio Alessandro Streck, Márcio Eliseu Mor, Ederson da Costa, Maristela Papes Bernardi, Aline Portela Ozelame, Jefferson Maidana Correa, Andresa de Campos, Sirlete Art da Silveira, Camila Puntel Limberger, Luciano Bender, Caterine Bulegon Hermes, Rafael Brun Cisnandes, João Vitor de Bastos Paz, Diego Kuhn, Dalberto e Ingrid Ottoni serão os aniversariantes desta segunda, 7 de abril. Terça, 8 de abril, é dia de assoprarem as velhinhas dos sócios João Haas, Maria de Lourdes Morgan, Marcinato Moraes Barbosa, Clarice Flech Hash, Lourenço Basílio Sela, Guilherme Eduardo Piscinin, Almir Ayr Ayrton Liné, Francisco Ozelame, Valdir Soares da Costa, Cleusa Regina Billy Gvissoto, Zauri Braga de Freitas, José Paulo Drum, Luiz Cláudio dos Santos, Clóvis Lupatini, Tarcísio Parisotto, Dirceu Schneider, Stanislau Espácio, Fernanda Feltrin Haas, Rodrigo Gomes de Oliveira, Nayara Gonçalves, Isaquiel Jean, Wagner Alex Pierezan, Lorenzo Flecturra, Camila Coraza, Felipe Júnior Janque e Rian Pedro da Silva aniversariam no dia 8 de abril, próxima terça-feira. 9 de abril, quarta-feira, dia de pagarinha festa, os associados Valdemar Drackler, Luiz Darcy Lautart, Neuci Terezinha Morgan Ozelami, Vidalmina de Matos Camargo, Cacildo Bernardi, Elvio Roque Marion, Leandro Mício, Alceu Schmidt, Gelso Rodrigues da Silva, Jardel Gervasoni, Thaís Vincenzi Puton, Luiz Eduardo de Souza, Marcos da Mota de Matos, Marcos Vinícius Arrial Fobrich, Lucas Klein e Joel Matheus Vander serão os aniversariantes do dia 9 de abril, quarta-feira que vem. 10 de abril, quinta-feira que vem, os sócios que estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência serão Alcedino da Silva, Lorivo Ebel, José Antônio de Toledo, Bomir José Rizzi, Amarildo Antônio Coraza, Romildo Sete, Neiva Terezinha Barbosa, Marisa da Veiga Signor, Nilson Alt, Rosane Schmidt Pereira, Evandro Dalcastel Taite, Nilson Juarez Jegli, Luciano Ebing, João Odilo Niederauer, Rudimar Dagorte, Eduardo Cossu, Augusto Piovesan, Delmar da Silva, Carla Daiane Lisboa Silva, Catiele De Lázari de Grandes, Fabiano Clóvis Lache, João Vitor Rangel, Arthur Portela de Biasi e Vitória Tagliari de Moraes aniversariam no dia 10 de abril, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 11 de abril, os sócios que estarão pagando bolo serão Valdir Brock, Elei Arlindo Luca, Maria Josefina da Paixão, Américo Severo da Silva, João Batista Bernardes, Antenor Silveira, Pedro Nelson Kummer, Jorge Ademir Fiuza, Leonel dos Santos Moraes, Vilmar Toledo Schneider, Milton Comim, Gilmar Cândido, Adelar Hers, Nelson Miguel Schmitz, Daltro Pereira da Silva, Vanise Lúcia de Carvalho, Marcelo Zufo, Lisandra Silveira Brock, Bianca Facione, Francis Jonas Glazenap, Joviano Bernardi, Juliana Eberti Pritch, Tarso Orlando Turcato, Jesus Cassiano de Oliveira, Jonas Valdemar Seibert, Matheus Resch, Juliano Roberto Bayerli e Leonardo Carlete da Silva serão os aniversariantes da sexta que vem, 11 de abril. Sábado que vem, dia 12 de abril, é dia do aniversário dos associados Osmar Armino Maganini, Mário Olídio Ottoni, Romeu Coraza, Pedro Jacinto Lázari, Mário Eichelberger, Newton Bernardi, Milton Antônio Bertani, Adair Antônio Brock, Almira Faler Bernardi, Sandro de Jesus Franciosi, Lino Davi Keller, Denilson Hermes, Laudair José Miller, Marcelo da Silva Freitas, Carlos Francisco Haas, Eduardo José Gugel e Paulo Francier do Patini aniversariam no dia 12 de abril, sábado que vem. E domingo que vem, 13 de abril, os associados que estarão completando mais o aniversário serão Protásio Inácio dos Santos, Maria Jandira Lopes Soares, Luiz Renato Biasi, Maria Miraci Pazinato, Mário Ildemar Eck, Francisco Darcy Schaefer, Delci Dolce, Hernani Luiz Franceschi Silva, Clodomiro de Oliveira, Gilberto Maciel Ferreira, Vianney Wagner, Ailton Ortiz dos Santos, Marion Norberto de Oliveira, Cleverson Everson Brinkman, Roselaine Moraes Orling, Fernando Conzen, Michael Preus, Daniel Moraes dos Santos, Alice Ritter, Anderson Garibotti, Luiz Carlos Bayerli, Fabrício Drum Ertal, Aline Costa de Oliveira e Luísa Mocerim serão os aniversariantes do domingo que vem, 13 de abril. A todos os associados em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários da Cotriel de aniversário nesta semana. Segunda, 7 de abril, Lauro Eduardo de Oliveira Hubert, Tauan Brum de Camargo, Letícia Aguiar Soares e Wanderson Drum Macedo. Terça, dia 8 de abril, Lídia Kerber, Luiz Valdo Madril de Matos e Geso Renilson Vieira. No dia 9, quarta-feira, Juareno da Silva Prates, Maria Luísa Lázari da Silva e Janaína dos Santos Falkenbach. No dia 10, quinta-feira que vem, Kelly Luiz e Camargo, Marina Drum, Suzana Brum, Irondina Pereira de Camargo e João Victor Rangel. No dia 11, sexta-feira, Antônia Vanetti de Campos, Claudomiro da Silva, Daniel Jungs e Emerson de Biasi. No dia 12, sábado, Nicolas de Oliveira da Silva, Marciano Hindersmann, Cristiane Medianeira Cardoso Correa, Ana Paula Mendes de Oliveira e Júlio César Amaral de Melo. E no dia 13, domingo que vem, Tauã Esperafico Tavares, Luiz Renato Biasi, Wesley Coimbra Fagundes, Gessira Bernardi Maciel Enker, Débora Larissa da Rosa Atzler, Suzana Fátima Oliveira de Souza e Bruno Henrique Drum aniversariam no dia 13 de abril, domingo que vem. A todos os funcionários, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz do coração e felicidades.
Parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em sua casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação. com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação. Confiança, solidez e credibilidade.